Depois de quase um ano, o Projeto Tertúlia está de volta. De lá para cá, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu engravidei e tive minha filha, Pérola, mês passado. E para o começo dessa nova temporada do Projeto Tertúlia, eu convidei uma pessoa que tem tudo a ver com o meu momento atual. Não vai ser uma temporada só sobre maternidade, mas eu quis iniciar ela com um episódio sobre maternidade, sobre uma parte importante da maternidade, porque a Pérola hoje é a coisa que mais me ocupa, a pessoa, né? Coisa não, a pessoa que mais me ocupa. E descobrir, né, as coisas com ela tem tornado esses tempos de pandemia mais leves para mim, de alguma forma. Então, para você que sempre me acompanhou e que vai continuar me acompanhando nessa nova temporada, eu queria dizer muito obrigada. E eu queria desejar para você que esses tempos difíceis que a gente está passando agora passem logo. E que a gente possa, em breve, fazer as nossas tertúlias realmente ao vivo. Então é isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nova temporada do Projeto Tertúlia.
Oi, oi.
Oi, Rafaele, seja bem-vinda, tudo bom?
Tudo bem, obrigada.
Então, é a primeira vez que tu grava podcast ou já tinha gravado antes?
Não, é a primeira vez. Sou craque em live, mas podcast é a minha inauguração.
Então tá, eu vou começar, eu sempre explico mais ou menos como é que é o episódio, e aí eu vou começar como eu sempre começo, que é geralmente dizendo como eu conheci a minha convidada, pode ser?
Pode ser, ótimo.
Aí depois você se apresenta, fala, né, enfim, de onde você vem,
Certo.
sua formação, essas coisas. Então,
Tá
eu
bom.
A Rafaele através do Instagram, eu vi um dia, né, o perfil lá do o perfil profissional dela, né, e aí eu me interessei porque eu vi esse perfil quando eu estava grávida ainda, e a Rafaele, como ela vai explicar melhor, ela é enfermeira, e ela estava, assim, falando muito sobre coisas de, né, maternidade, enfim, e eu comecei a seguir, mas mais para ter uma coisa assim para acompanhar do que propriamente para ficar assim estudando sobre maternidade, porque foi uma escolha minha no começo da minha gravidez não estudar muito, digamos assim, não sei nem se é esse o verbo, porque bem no comecinho da minha gravidez eram de gêmeos e enfim um deles não se desenvolveu, e eu lembro que no começo eu ainda li muito sobre gravidez de gêmeos e fiquei um pouco assustada, e aí depois eu resolvi dar uma maneirada e fiquei acompanhando uma coisa aqui, outra acolá que a Rafaela ia colocando, mas fiquei muito interessada. E aí, quando a Pérola chegou, eu descobri que eu precisava muito de ajuda, com a amamentação, porque eu, assim, não tinha preferência de partos. Isso sempre foi uma coisa na minha cabeça, eu só queria entrar em trabalho de parto, eu tinha essa certeza, e eu queria muito amamentar. E para mim, assim, no começo, antes que desse alguma coisa, tipo, eu pensei, não quero que dê uma merda para eu procurar ajuda. Preventivamente, eu fui atrás da Rafaele. E, como eu gosto de dizer, foi um bom encontro. E eu queria celebrar esse bom encontro na volta do Projeto Tertúlia, né? Reinaugurar essa nova temporada do meu podcast. E foi mais ou menos assim que eu a conheci. Aí eu queria que agora você se apresentasse, Rafa.
Pois é, foi assim que nós nos conhecemos. Eu sou Rafaele Moreno, sou enfermeira e sou consultora de amamentação aqui em Piripiri, no Piauí. Eu sou formada em enfermagem já faz um bom tempo, em 2007, mais ou menos, eu me formei. Fiz algumas pós, mas não ligadas ao que eu trabalho hoje. Há 3 anos atrás, depois de ter passado por dois puerpérios, eu tenho dois filhos, e ver a dificuldade da amamentação. Eu, mesma como profissional de saúde, tive um pouco de dificuldade, Então, assim, a área da obstetrícia não me chamava atenção, da enfermagem obstétrica não me chamava atenção. O que me chamou a atenção foi o pós-parto, que a gente chama de puerpério, que a grande dificuldade desse puerpério é a amamentação. Então, daí chegou aquele amor por essa área, e aí eu fiz uma pós de saúde materna infantil, que também me ajudou a esse amor pela parte da amamentação aumentar. Lógico que o puerpério tem todo o cuidado materno, que não só é a amamentação, né? Mas abrange a amamentação. E aí, depois desse amor, eu fiz alguns cursos, fiz cursos de consultoria em amamentação, fiz curso de laser, que é um procedimento que a gente faz quando a mãe tem traumas mamilares, aquelas fissuras, aquelas lesões da mama, e ajuda a acelerar. Fiz o curso de laser, e daí eu não parei mais de estudar amamentação. Uma vez ou outra eu faço curso de atualização, e esse mundo materno-infantil tem me cativado ainda mais. Então, aqui em Piripiri, eu atuo presencialmente com auxílio de mulheres na fase do pós-parto, com problemas na amamentação, que tem o mesmo desejo de amamentar, mas ou tem alguma dúvida, ou já está passando por alguns obstáculos da amamentação. E é aí que eu atuo. Atuo também online, dando cursos de cuidados com bebê e também consultoria da amamentação online, que aconteceu nessa pandemia, né? Mas meu foco é mais presencialmente mesmo.
Eu assim, quando tu achar que, ah, não, isso daí eu não quero responder, pode dizer, tá? Mas eu fiquei curiosa, na
Tá bom.
verdade, como foi que tu veio parar em Piripiri? Porque, assim, tem geralmente quem ouve a gente aqui no meu podcast, geralmente está mais no Ceará ou no Maranhão, mas também já tiveram pessoas de outros estados. Então, sempre eu falo que aqui é uma cidade do interior do Piauí, enfim, que fica perto da capital, mas ainda assim é interior do Piauí. E aí eu queria saber como foi que tu veio parar aqui, porque como a gente está vendo também, o seu sotaque não é daqui, porque no Nordeste os sotaques são variados, pessoas. E aí, eu queria saber como foi sua chegada aqui em Piripiri e digamos assim, como foi essa sua consolidação de consultora de aleitamento materno aqui na nossa realidade?
Pois é, o meu sotaque me entrega em todo lugar, né? Eu já saí da Paraíba, sou paraibana, nasci em Campina Grande, mas assim, desde a infância eu morei em João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Mas saí de lá desde quando casei, já faz 14 anos. Mas o sotaque não sai de mim, eu acho que nunca vai sair. Então eu vim para cá acompanhando meu marido. Eu também já morei no Pará, vim para o Piauí. Meu filho é piauiense, nasceu em Teresina. Vim para cá por causa dele. Vim para o interior também, Piripiri. Sempre gostei do interior. Porque antes de me firmar em João Pessoa, meu pai era bancário, então eu morava no interior, já morei no interior da Paraíba, já morei no interior de Pernambuco. Então, assim, o interior eu gosto muito das cidades, de morar no interior, essa vida calma, vida mais zen, eu gosto. E aí, em conclusão, eu vim para cá acompanhando meu marido. E aí, quando eu cheguei aqui, minha filha só tinha 1 ano. E a minha primeira pós, como eu falei, foi em saúde da família, que é esse postinho, né? Unidade básica. Só que aí você trabalha 40 horas semanais, de manhã e de tarde, e todos os dias, e aqui só somos nós, a família, nós quatro. Eu tenho dois filhos, eu e o marido, e eu não queria deixar minha filha com outra pessoa. Sempre tive isso na minha cabeça, não, porque eu quero aproveitar a infância dela. Então, eu não queria, colocar meu currículo para trabalhar em prefeitura, em hospital. Isso não é uma coisa que me chama, não me chama mais a atenção. E aí, quando eu comecei a ver a enfermagem, para quem não sabe, começou a se modernizar. Então, existe a enfermagem de empreendedorismo. Então, a enfermagem não fica só em postinho e em hospital. Hoje em dia, você encontra enfermeira em qualquer lugar. enfermeira desde 2018 pode abrir clínica, então você em cidades maiores consegue ver clínicas de enfermeiros que são enfermeiros em dermatologia, por exemplo, então é a clínica de ferida, clínica de enfermeira que ela é responsável técnico pela vacina. Então, assim, a enfermagem se sai um pouco dessa prisão do hospital e de postinho e começou a empreender. Então, eu disse, eu quero ir para esse lado, um lado que não me fixe em horários. E aí, como eu falei, o meu amor com a amamentação se casou. E aí, aqui eu comecei a estudar um pouco sobre empreendedorismo, porque é uma coisa que a gente não vê na enfermagem, assim, na faculdade. Na faculdade, você só aprende a servir, a servir, a servir. Mas você ter o seu próprio negócio, né, entre aspas, você não sabe como lidar. Então, eu tive que estudar um pouco. Minha formação e sempre minha prática foi em postinho. Eu fiz poucos plantões de hospital porque eu não gostava. Até hoje eu não gosto de passar uma noite sem dormir, eu prefiro uma coisa mais calma. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, fiz alguns cursos, como eu falei, e aí o que me ajudou foi o Instagram. Meu Instagram, eu tenho um Instagram profissional, que é enf.rafaelemoreno, né? Enf em abreviação de enfermeira. E aí eu comecei a postar dicas sobre maternidade, dicas sobre a gestação, sobre o puerpério em si, sobre cuidados com o bebê, que é o que eu fazia, né? E aí esse Instagram foi tomando corpo, foi me fazendo conhecida na cidade. Aqui tem uma faculdade de enfermagem que as meninas sempre me perguntam algumas coisas. E aí eu fiz parte de um projeto de uma menina que era Projeto Buchudas, que ela queria falar sobre a amamentação, mas ela não sabia como. Aí ela perguntou se eu podia ajudar. Eu fui, fiz uma palestra e ali as meninas já me conheceram, a professora me conheceu. E assim começou aos pouquinhos, começou a aparecer uma outra paciente no mês que vem, né, que é agosto, é o agosto dourado, é o mês que a gente comemora assim a promoção da amamentação. Então eu fui chamado para a maternidade daqui para fazer uma palestra lá, e aos pouquinhos eu fui me fazendo conhecida na cidade. E pessoas, por exemplo, que falavam comigo, dizia, eu não sabia que tinha um especialista em amamentação na cidade. Então, assim, aos pouquinhos eu fui me fazendo conhecida. Não sou totalmente conhecida na cidade, eu não sou daqui, né? Então, eu não conheço muita gente. Mas o Instagram, ele me ajuda muito a tanto tirar dúvida de pessoas longe, né? Eu também já atendi meninas, mulheres que estão aqui perto no interior, mas que não são aqui da cidade online. Então, o Instagram, ele é assim, o grande meu ajudador, o grande ajudador para chegar a me fazer conhecido na cidade foi o Instagram.
E assim, pelo que tu tá acompanhando agora, tanto nessa época de pandemia, quanto antes até, assim, você acha que a gente pode dizer que as pessoas que te procuram, ou até as que não procuram especificamente por causa do trabalho de consultoria, tem uma demanda que pode crescer, as pessoas entendem essa importância, como é que tu vê isso, assim? As representações,
Assim,
que é que as pessoas têm do trabalho?
depois da humanização no parto, daquela promoção, né, que o SUS fez em relação à promoção do parto, da via de parto, da humanização do parto, a amamentação vem junto com essa humanização, né? Na sala de parto, você colocar o bebê pela pele com você, a importância disso, você colocar o bebê para sugar no primeiro hora de vida, então informar a importância disso. Então, isso em si já deu um grande up na amamentação. Também as famosas, não, eu quero ter um parto normal, eu quero tentar amamentar. Então, isso aqui faz assim a amamentação ficar mais vista do que há alguns anos atrás. Em relação à pandemia e sem pandemia, o que eu notei foi As mulheres agora na pandemia estão mais sem rede de apoio. Então, assim, a minha sogra que vinha não vai poder vir. Minha mãe que vinha me ajudar não vai vir. Então, só vai ter eu e meu marido. E aí, aquela insegurança que a gente já tem normalmente como mãe de primeira viagem, ela duplica quando você não tem uma pessoa que já passou por aquilo. Então, assim, eu noto que as perguntas do Instagram são muitas giradas em relação ao cuidado com o bebê, coisas até bem simples, mas porque ela não tem aquela rede de apoio por trás, ela fica insegura. Quanto à amamentação, em relação a, tá, será que está certo? E ninguém me encontrou na maternidade. Também tem esse ponto, a maternidade, como o Covid está lá, né, no hospital, aqui em Piripiri é o Hospital Maternidade. Então, como tem uma ala de Covid lá, então eles querem dar alta o mais rápido possível. E aí nem todas as informações chegam para aquela puérpera. Então eu chego, às vezes eu chego na casa da mãe e ela diz: "Ah, eu não me disseram isso na maternidade. Ah, não me ensinaram isso na maternidade." Então assim fica uma lacuna aí por causa do Covid e da pandemia que atrapalha um pouco essas informações, porque precisam que elas saiam logo dessa maternidade, né? Então, o que eu notei, essa foi essa desinformação e a insegurança que eu achei que ficou maior.
E assim, como eu falei, né, com a gente se conheceu, né, através do Instagram, vamos dizer assim, eu tava com alguns dias, né, com a Pérola, e aí eu tava com, justamente essa frase, né, será que eu tô fazendo isso certo? Então eu ficava muito insegura, assim, de achar que a Pérola não tava pegando direito, e essas coisas todas. E aí, eu observei, né, olhando o teu Instagram, que também antes, eu acho que era antes da pandemia, você fazia cursos, né? Sobre.
Isso.
E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Porque tem umas fotos bacanas nos destaques. Você estava numa roda com umas mulheres, num gramado, muito legal, eu acho aquela postagem. E para falar justamente dessa questão do apoio, né? O nome do podcast é Tertúlia, e Tertúlia é um tipo de aglomeração, né? De comemoração, que a gente não teve com a Pérola, né? Porque, enfim, estamos. A família já era espalhada, e agora está todo mundo confinado em suas respectivas cidades. E aí eu queria que tu falasse também que tu trabalha com esses cursos, enfim.
Pois é, eu também trabalho com curso de cuidados com bebê e preparação para amamentação. Então, lá nesse curso, eu consigo passar para a mãe as principais informações para essa grande insegurança que tem quando o bebê nasce. Porque quando o bebê nasce, é muita informação de uma vez só. Então, se a mãe for aprender depois que o bebê nasce, como eu devo verificar essa fralda, como eu devo dar um banho, como deve ser o esperado após a dura, que é a descida do leite, como é que é a mamada na maternidade, como é a mamada em casa, o que é que vai mudar, o padrão de sono desse bebê. Então, se eu for esperar o bebê nascer para chegar a essas informações, são muitas informações e a mãe não consegue mais reter todos os ensinamentos. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um curso de preparatório para cuidar do bebê e na amamentação ainda na gestação. Aqui em Piripiri, eu participei de uma clínica que me chamou. A clínica tinha um enfermeiro obstetra, ela falava em relação ao parto, eu falava em relação à amamentação e os cuidados com o bebê. A gente eram três enfermeiras, então a gente falava de todos esses assuntos. Também fiz em grupos já, alguns grupos no Telegram, outros do Instagram, que a gente se reúne e faz. Mas essa foto específica que você falou foi o grupo da estudante de enfermagem que me chamou. E lá ela fez um grupo e depois ela passou as gestantes para fazer maquiagem, tirar foto nesse lugar bonito. Então era um trabalho dela, da faculdade, que eu achei super legal, que ela escolheu algumas mães de uma unidade básica e presenteou essas mães. E aqui tem muito isso porque quando tem faculdade de enfermagem, faculdade de fisioterapia, os estudantes trabalham muito em relação a essa promoção, né? A cidade ganha muito nisso. Mas o meu trabalho em si é trabalho na casa da mãe. Então, aquela mãe, Rafaele, meu bebê vai nascer, eu tô com 35 semanas, a gente consegue mais ou menos de 32 para frente, mas mais ou menos 35 semanas, e eu quero saber como é que eu posso dar banho nele. Então, de lá eu começo perguntando: qual é a sua banheira? Você vai dar banho aonde? Você tem ofurô? Você tem sling, o que é que você quer aprender? Então, eu vou na casa da mãe e faço de acordo com o que ela tem. Então, é um curso personalizado. Às vezes, a mãe diz: ah, Rafael, eu não tenho condições de comprar a banheira aquela que tem isso. Eu comprei essa mais simples. Ah, então, essa aqui você pode colocar aqui e dar banho aqui. Então, eu dou uma noção, mais ou menos, o que é que ela pode fazer. E lá eu ensino banho, ensino limpeza do cordão umbilical, eu mostro o que esperar de um recém-nascido, como aquela fontanela, que é a famosa moleira, sabe? Que tem muita mãe que se assusta quando vê ela, os batimentos cardíacos do bebê na cabecinha do bebê. Eu mostro a fimose do bebê, eu mostro como é a limpeza higiênica, né? Tanto da menina como do menino. Então, assim, é um curso que eu abranjo todos os cuidados com o bebê e ainda falo da amamentação, mas é bem personalizado. Então, eu vou na casa da mãe e vejo o que é que ela tem, o que é que ela vai usar, e daí eu ensino.
Que era depois, né, que eu vi, depois que a Pérola chegou, foi uma coisa que eu depois me pensei, né, nossa, deveria ter chamado Rafaeli antes. Achei que daria conta de ir pela experiência, né? Por quê, né? Como você falou, tem muita coisa que é personalizada. Eu vinha de uma fase que eu estava tendo que pensar muito, calcular muito toda coisa, e eu queria, digamos assim, ser mais intuitiva com minha filha, né? Não intuitiva irresponsavelmente, né? Não, quando eu precisasse de ajuda, eu sabia que eu ia pedir. E aí, mas aí depois que eu vendo suas postagens, vi as lives também, assim, pelo menos três delas eu assisti, ou assisto depois, não vejo ao vivo, né, mas vejo depois no IGTV. E aí eu fiquei pensando, nossa, como eu deveria ou poderia ter feito isso antes? E eu tenho uma grande amiga que tá grávida agora, né? E aí ela me perguntou, né, o que eu achava. E aí eu falei, olha, depois da experiência, eu acho muito mais interessante, né, a gente se preparar um pouco melhor para isso antes, do que só quando o bebê tiver. E também eu dei um passo para trás assim nessa questão do curso, porque o meu marido ele já tem uma experiência, né, com criança. A Pérola é a segunda filha dele. E ele é bastante presente mesmo, né? Por exemplo, à noite é ele quem toma de conta. Então eu digo, e minha mãe conseguiu vir ficar comigo, porque como você falou, esse apoio como familiar é fundamental. Então, assim, a minha mãe veio os primeiros dias, né? E aí ela só voltou em casa só para ajeitar umas coisas, depois ela voltou de novo para ficar comigo em tempo integral para as coisas da casa e tudo mais, né? Então, o meu marido e minha mãe estavam comigo e puderam me ajudar nesse começo de encontro com a Pérola. E aí, aproveitando, eu queria que tu dissesse quem é a Leca. Porque a Leca, para mim, foi uma das coisas mais interessantes no nosso primeiro encontro. A Leca e a toda a indumentária, né? De quem vem com a Leca.
Antes de eu te responder, deixa eu só falar dessa rede de apoio que você falou aí. O que eu acho importante é a mãe saber, tanto a mãe como a rede de apoio toda. Por exemplo, eu quando estou fazendo curso online, eu sempre pergunto à mãe: quem é que vai lhe ajudar? Tem alguém que vai lhe ajudar? Aí ela diz: a minha mãe vem e meu marido também. Aí eu falo: olha, então eu vou fazer uma chamada, né? Eu uso uma plataforma e você espelha na televisão. Lá eles conseguem ver também o que eu vou ensinar. Porque não adianta só a mãe saber ou só o pai saber, como você falou. Por exemplo, eu tive problemas no pós-parto. Eu tive eclâmpsia pós-parto E eu fiquei na UTI por 3 dias e fiquei mais dias no hospital. Mas imagine se só eu tivesse estudado para cuidar do meu bebê e eu não pudesse estar lá, quem estava lá é o pai. Como é que esse pai vai se ficar? Como é que esse pai vai ficar? As avós são uma mega ajuda. Mas ela também tem informações ultrapassadas. E aí elas precisam de atualização. Elas ainda acreditam em coisas que a medicina já diz que não deve ser feito. Então, eu acho importante informação atualizada para a mãe, para o pai e para a rede de apoio, quem vai ficar ao redor daquela mulher, certo? Respondendo Leca, sobre Leca, Leca é uma boneca minha, que ela é, a gente chama de boneca didática da amamentação. Ela tem uma boquinha aberta, uma linguinha de fora, para mostrar como deve ser a boquinha do bebê ao pegar a mama. Leca é apelido de Letícia, porque minha filha ia ser Letícia. E aí eu mudei, no meio do caminho ficou Lívia, mas eu gosto muito do nome Letícia. Eu disse, ah, então eu vou botar ela como Leca. E aí eu apelidei ela como Leca. E junto com Leca, eu uso mamas didáticas. Eu nem levei para tua casa, porque essas outras mamas eu levo no curso de gestante, mas que tem todos os mamilos, tipos de mamilo, protuso, invertido, plano, curto. E aí eu falo de acordo com o mamilo que a mãe tem, explico direitinho quando é no curso da amamentação. Na gestação, e uso também o um avental com mamas, que aí eu explico com a mãe fazendo com o bebê e eu fazendo com Leca e a mama didática como deve ser feito a pega, como deve ser a posição de arroto, como deve ser fazer como é quando o bebê se engasgar, coisas que precisa de prática para não ficar só mostrando. É um jeito de ensinar de uma forma mais didática.
E deixa eu te perguntar, assim, por exemplo, quando tu veio, eu tô falando da Leca e do avental, tudo isso, né? Porque realmente é uma aulinha, né, que você vai tendo, né? E quando você veio pra cá, o Rafa pôde estar, enfim, teve muita coisa. Depois falou que, ah, realmente você não sabia, ou isso não me disseram que era por causa disso, né? Porque quando a gente chamou a Rafaele, um dia antes, a Pérola, ela tinha ficado a noite muito agitada, também questão de coisas todas, e eu não sabia. E aí a Rafaele foi explicando: olha, o estômago dela tá se adaptando, tá crescendo, tem a diferença dos leites, por exemplo. Isso nem eu nem Rafael a gente sabia, que no começo era o colostro, depois vai, né, pro, acho que de transição,
Sim.
essas questões todas.
Isso.
E aí eu tô falando da Leca e de toda essa coisa didática, porque é meio que a gente tem que aprender. Se colocar nesse lugar de aprendiz e não ter medo de fazer pergunta ridícula. Eu, por exemplo, eu fui professora durante um tempo e a gente fica falando: ah, ó, tem que fazer pergunta, não tem pergunta ridícula. Mas quando você tá assim, eu fico. Aí era o que eu tinha dito pro Rafael: meu Deus, mas se eu fizer essa pergunta, me parece tão ridículo. Ela que deve saber, né? E aí ele tava dizendo: não, mas a gente tem que perguntar, porque tem muita coisa que eu não sei, que minha experiência não alcançou, que talvez hoje mudou, né? Porque a primeira filha dele já tem 12 anos. Então, tem um bom tempo que ele cuidou de um bebê, de um bebê, né? E aí eu tô falando da Leca justamente porque também tô fazendo a propaganda do curso, da consultoria, porque
Sim, com certeza.
a Rafaele vai pra sua casa, ela vai com todo o kit dela, né? Vai com Leca, vai com avental, vai com o laser, tudo isso. E para mim foi legal porque essa foi uma vantagem, né? De eu já ter, digamos assim, a experiência de dizer como é que tá o meu corpo com o corpo da Pérola, né? Isso assim eu consigo, isso assim eu não consigo. Ouvi, né, de muita gente, até, vamos dizer assim, esclarecida e estudada. Essa coisa dos mitos sobre o peito, que peito assim é mais fácil, que peito assim, ah, tu tem um peitão, tu tá mais fácil. Pra mim não foi. E aí, por exemplo, eu sou uma adepta da tipóia, da fralda de tipóia. Uma coisa que eu aprendi no curso também, enfim, essas coisas todas. E aí, eu fiz esse rodeio monstro para falar uma outra coisa que acontecendo, mas aí lembrei de outras. E aí eu queria te perguntar, por exemplo, eu estou falando muito do Rafael, porque realmente aqui dá para a gente conciliar, né? Tem dias que mais, tem dias que menos, tem dias que a gente se estranha, enfim. Mas como é que tu vê essa participação paterna, vamos dizer assim, nessa parte do cuidado? Porque assim, por que que eu estou perguntando isso? Sempre tem aquela máxima, né? Não, o pai pode fazer tudo, só não pode amamentar. Mas, né, tem outras coisas dentro do contexto da amamentação que um pai ou que uma pessoa que esteja com a mãe podem fazer. Eu tô chamando a atenção do pai, porque realmente, né, eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. E aí eu queria que tu me dissesse como é que tu vê essa
Sim.
participação paterna.
É, até tem uma frasinha que as consultoras gostam muito, que é: o pai não ajuda, ele participa, né? Porque ele é uma parte daquela família, né? Ele é junto, conjunto com a mãe, né? E aí, outra frase que gostam muito é: o pai só não gesta nem amamenta, o resto ele pode fazer tudo. Então, eu sempre indico os pais, quando eu vou fazer o curso, ainda a mulher gestante, dele conversar com seu bebê, dele dizer: aqui é o papai, para o bebê escutar a voz dele. O bebê, ele consegue escutar a voz da mãe, porque é como se ele tivesse mergulhado numa piscina, né? Sabe quando a gente fala dentro da piscina, que escuta a voz, que não consegue entender o que ela fala, mas consegue captar a voz? É assim que eles escutam. E a voz paterna é uma voz mais grave, então o bebê consegue identificar com mais facilidade vozes masculinas, sem ser a da mãe, porque ele está dentro de você. Mas, por exemplo, falar um homem e uma mulher, o bebê consegue escutar mais a voz do homem. Então, eu sempre digo para o pai falar com o bebê. A gente já vê muitos vídeos na internet daquele bebê que está chorando, chorando, chorando. E o pai fala e ele para e fica escutando, porque eles já são acostumados a escutar a voz do bebê. Então, na gestação, eu acho interessante a participação dos pais conversando com o seu bebê e cuidando da sua mãe, né? Porque se essa mãe não estiver bem cuidada, o parto pode ser problemático e a amamentação também. Então, a participação do pai é especial, cuidado com a mãe. Então, quando o bebê nasce, o pai fica meio perdidão, porque ele não sente chute de bebê, ele não sente o soluço do bebê, então ele nem sabe que ele vai ser pai ainda. Só quando o bebê está no colo dele, principalmente o pai de primeira viagem, é que ele diz: sou pai, e agora, né? E às vezes tem pai que olha para a mulher e faz: e agora, o que é que eu faço? Ele chorou, o que é que eu faço, né? Então eu acho interessante o pai estudar junto com a mãe, ainda na gestação. E no pós-parto, onde é que ele pode ajudar? Ele pode ajudar, eu sempre falo isso. Ele pode ajudar, principalmente quando você e sua esposa, né, falando ele como pai. Por exemplo, vamos falar da chupeta. A chupeta é uma treta, né? Porque tem muitas indicações de que não se deve dar chupeta por vários e vários motivos. Se eu ficar falando aqui, esse podcast não vai acabar. Então, existem vários motivos. Só que quem decide que vai ou não vai dar é o pai e a mãe, certo? Então, na gestação, eu acho interessante conversar sobre isso e dizer: olha, o que é que você acha? Tem isso falando disso, tem isso falando isso. Ah, vamos resolver isso? Perfeito, resolvemos. Marido e mulher resolveu que vai dar ou que não vai dar. Então, quando chegar uma pessoa para dizer: ó, faz isso, antes daquele negócio chegar na mãe, que tá lá tentando dar de mamar, sentindo dor, seja lá por laceração, seja lá por incisão da cirurgia, seja lá na amamentação, com privação de sono. Então, aquela mulher tá passando uma turbulência. Então, ele nem deixa chegar lá na mãe, ele já para e diz: não, a gente combinou que vai ser assim. Então, não chega muito pitaco na mãe, que o pai já barra, sabe? Eu acho super interessante o pai fazer isso. Acho interessante também o pai comandar a comida, por exemplo. Se ele não sabe cozinhar, resolver como é que vai fazer: ah, então eu vou pegar a marmita dali, ou então vou fazer. Mas ele comandar para a mãe poder descansar mais. E ele está atento ao que a mãe fala. Às vezes, muitas vezes, eu não sei se vocês conhecem a famosa melancolia do pós-parto, que a gente chama de baby blues. Ele é hormonal E tem muitos homens que olham e fazem, ah, ela tá chorando demais, deixa de besteira, isso é frescura sua. Mas por falta de informação. Então, esse pai está informado, ele consegue ajudar essa mãe com mais agilidade e com mais crença no que ela está falando, fora o cuidado com o bebê, né? Que ele pode fazer tudo, ele pode dar banho, pode colocar para arrotar, pode acalmar o bebê enquanto a mãe come alguma coisa. Se o bebê está chorando para amamentar, pegar ele no colo, ficar cantando, fazendo alguma coisa para a mãe poder se acalmar. A mãe está dormindo, o bebê acordou, o pai levanta, pega o bebê, não precisa acordar a mãe. Quanto mais essa mãe descansar, mais os hormônios da amamentação estão em alta, mais produção de leite ela vai ter, mais fácil será a manutenção dessa amamentação. Então, tudo é um ciclo.
Ah, sobre a melancolia, né? Minha irmã, me perguntou, né, se como é que, né, como é que eu tinha, se eu tinha passado por isso e tal, enfim. E aconteceu assim, mas não, digamos assim, no estágio perceptivo o suficiente para ter me incomodado, né? Foram mais alguns dias, vamos dizer assim, de reavaliação da vida, que eu realmente percebi que eu estava mais nostálgica, mais
Sim.
querendo demorar no banho, né, lavando o cabelo e pensando, teve choro, né? E esse foi um momento bem mais, vamos dizer assim, íntimo meu, mesmo, meu. E falando um pouco assim, comparando, na, no caso, né, com a minha experiência, antes eu era uma pessoa, vamos dizer assim, muito só eu, né? Óbvio que eu já estava casada há um tempo, né? Mas assim, eu sempre gostei de fazer muita coisa sozinha. Durante o meu casamento, eu passei 2 anos morando em Parnaíba, o Rafael ficou aqui. Então lá eu fazia muita coisa só, como comer, ir ao cinema. Sempre fiz muita coisa só. E quando eu descobri que eu estava grávida, que caiu realmente a ficha de que eu estava grávida, me caiu com a seguinte frase, né? Nunca mais eu vou estar sozinha. Nem
Não.
pensamento. Nem pensamento. Porque eu estou aqui, e eu sei que quando ela acordar, eu estou aqui todo preparado, né? Caso ela acorde, a gente ainda esteja conversando. Então, a almofada está aqui comigo, fralda, tudo que eu preciso, caso ela acorde, para ele vir trazer ela para mim. E assim também, se eu precisar sair, né? Porque coincidiu de ser mãe, justamente na época de pandemia, eu já não estou saindo, não era o plano sair muito, mas também não estou saindo de jeito nenhum, né? E aí, quando me chegaram esses momentos, vamos dizer assim, de melancolia, de coisa, me chegou de novo com essa frase, né? Nunca mais eu vou estar sozinha. E isso para mim foi algo que estou falando para ti, mexe ainda comigo, né? E eu estou falando tudo isso porque tem muita gente ainda que fala que essa questão da maternidade é algo muito instintivo. Tudo vai ser instinto. Você vai ver o bebê e vai ter o amor maior do mundo. E aí, eu conversando com os meus dois amigos esses dias, eu tava dizendo, né? Uma amiga perguntou: e aí, já deu para sentir o maior amor do mundo? Aí eu falei, né? Não, para vocês dá para contar, né? Não, eu ainda não senti o maior amor do mundo, porque eu morro de medo de pegar a menina errada e mexer na muleira dela, no pescoço dela, afogar a menina quando eu tô banhando. Ainda não deu para sentir esse amor do mundo, porque eu estou muito preocupada em garantir a sobrevivência dela. E obviamente que eu sei que isso é um indício de que você tem cuidado, tem amor e tal. Mas assim, falando desse lado, claro, tem a ver com minha formação de psicóloga, falando desse lado mais emotivo, eu fiz terapia, né, quando eu engravidei, porque não foi planejada. Teve a questão, né, como eu dos do gêmeos, assim, o que me fez, digamos assim, aceitar, cair a ficha de que eu realmente ia ser mãe e tal, foi a questão de descobrir que eram gêmeos, né? E aí eu disse assim: olha, não vai dar muito tempo para eu ficar, ai meu Deus, não era o momento, ai não era do jeito que um dia eu pensei, e eu nem tava mais pensando em ser mãe e tal. Então vão vir duas pessoas aí e eu vou ter que, né? E aí, logo depois, aconteceu a perda, enfim. E eu fiquei muito nisso, né? Fiz a terapia também por causa de problema no trabalho. E aí, na terapia, eu falava isso, né? Desse que para mim estava vindo aos poucos e com alguns eventos, né? E no meu momento de melancolia é sempre esse o conteúdo, né? E eu gostei que tu tivesse mencionado, porque eu tô falando justamente um pouco sobre para as mães que não sentem esse amor logo, assim, de cara. E todo mundo diz que, ai, meu Deus, né? Eu tive a sorte de engravidar na mesma época que duas grandes amigas. E aí uma delas me falou isso, né? Ai, Mila, mas quando tu vê, tu vai ver. Olha, hoje eu já sinto o maior amor do mundo. E na época eu tava, não tá ainda rolando pra mim. E claro, li sobre isso e tudo, mas você sempre fica com aquela culpa, com aquele. Hoje eu super entendo porque que minha mãe tinha medo que, né? Mãe sempre tem medo que filho, ai meu Deus, o menino vai mexer naquilo ali, pode acontecer, pode cair, bater a cabeça. Hoje dá para entender. Você para sempre tá muito preocupado com o instinto de sobrevivência
É, dizem que o maior medo de uma mãe é escutar uma pancada e um choro em seguida. É, esse é eternamente. Eu tenho um filho de 9 anos e quando escuta uma pancada, vem um choro, a gente já corre, porque é isso aí que você está falando. Em relação a isso que você está falando, eu vejo dois lados. Um que as mães, cada mulher tem uma sensibilidade, né? E tanto em relação à dor como em relação ao baby blue. Tem mulher que fica como você, só uma leve melancolia e se dá bem. Eu, quando fui lhe visitar, achei você ótima. E mas também tem mulheres, por exemplo, a primeira que eu peguei aqui em Piripiri, o marido dela me ligou, ela dizendo ele que a mulher dele estava com depressão pós-parto. Porque o baby blues dela já era mais forte, sabe? Quando eu cheguei lá, eu identifiquei que não era depressão pós-parto. Ah, desculpa, eu tô com pigarro. É, não era depressão pós-parto, era um baby blues, mas por quê? Porque ela estava muito insegura e o hormônio, a queda de hormônio, né, faz a mulher ficar com essa melancolia que você falou. Então, ela ficava com tanto medo que ela não conseguia administrar isso muito bem. E aí ela só chorava, chorava de dor também porque tinha fissuras mamárias e chorava porque a mãe dela não estava lá. Então era muito, muito pensamento e aí ela acabou ficando baby blues mais forte. Mas dá para identificar a diferença do baby blues para depressão pós-parto. E em relação ao que você falou sobre o amor, eu sempre falo isso no curso de gestante. Então, faça o curso de gestante. Eu sempre falo o curso de gestante. Quando você vai se relacionar com uma pessoa, nunca o amor é de uma hora para outra. Eu olhei para aquela pessoa e disse: caramba, aquela vai ser o meu melhor amigo. Não vai. Eu olho para aquele rapaz e diz: ele vai ser o amor da minha vida. Não vai. É tudo um relacionamento. É a mesma coisa com o bebê. O bebê chega, no começo ele tem muita demanda e você fica muito cansada, nem consegue aproveitar muito ele. Mas com o relacionamento ficando mais forte, você vendo que depois ele começa a sorrir para você e aí ele começa a dar gargalhada das suas coisas e você fica repetindo aquilo 500 vezes para ele ficar vendo ele dando gargalhada. Então, esse amor vai fluindo e aí você vai ver. Tenho certeza que você vai ver. Quando ele for dormir, você fica um buraco negro no seu coração. Estou exausto, mas estou com saudade do meu filho que só foi dormir. Então, aí você começa a sentir esse amorzinho aí.
Então, Rafa, já tá chegando no final aqui do nosso tempo, e aproveitar para a gente falar de amor. Quando eu estava escrevendo o textinho que vai para a postagem aqui do nosso episódio, eu estava falando justamente sobre isso, né? Que a convidada desse primeiro episódio da nova temporada ia ser alguém que preenche a vida dela com um alimento primeiro, né? E aí eu queria que tu deixasse assim um
Isso.
pouco da tua reflexão sobre o que é essa consultoria de amamentação para ti pessoalmente, né? Assim, enfim, o que você acha, como é que isso realmente te alimenta, né? Falar sobre aleitamento materno e todo esse universo.
Então, eu como mãe, como eu falei, eu sou mãe de dois, então é uma coisa que eu já passei por isso e sei que quando a gente no começo é muito dispendioso. Como você falou, a amamentação não é instinto, não é como animal, como gatinho, como cachorro. Você precisa aprender, é uma técnica. Você precisa aprender e o bebê também. Então, o bebê precisa aprender a sugar certo. Você precisa aprender a ajudar a colocar o bebê numa posição certa para que ele possa sugar bem e ele possa se nutrir. Então, eu vejo assim, em relação da amamentação, como uma forma de você nutrir uma pessoa com um cuidado maior que você tem. Aquela pessoa depende completamente de você. Não é como o cachorrinho que levanta e vai se embora, não. O bebê é completamente dependente da mãe. Se a mãe não tiver aqueles nutrientes para ele, ele vai ter que vir de outro lugar, mas nenhuma pessoa mais pode dar o que a mãe dá. O organismo da mãe, como você falou, ele produz aquilo que o bebê necessita. Então, o bebê nasce sem zero de vacina. A primeira vacina vem com colostro, que é o primeiro leite. Então, ele vem cheio de amor e cheio de imunidade para aquele bebê, sabe? Então, assim, é uma forma de amar. Com certeza, uma das maiores formas de amor altruísta é a amamentação. Então, isso me chama muita atenção e me completa por quê? Porque, além de, assim, desde que eu me formei enfermeira, eu amo ajudar as pessoas, amo participar de todas as fases, escolhi essa fase para poder participar, porque eu acho que ela é uma mudança completa na mulher. É uma mulher antes já de o bebê nascer, outra mulher depois que o bebê nascer. Depois, quando a gente for conversar mais para frente, que Pérola tiver 6, 7 meses, você vai me dizer: eu não sei mais como é minha vida sem a Pérola. Mesmo eu, aquela mulher que me virava sozinha, hoje em dia me faz falta. Ela não tá aqui fazendo o barulhinho que ela faz quando é criança, a baguncinha que ela faz, sabe? Então, esse o amor que me faz, assim, que me cativa, é ver essa mudança e ajudar a mulher nessa mudança, para que ela tenha informações suficientes e escolher: ah, eu quero amamentar por isso, eu não quero amamentar, mesmo sabendo disso, sabe? Então, eu sou muito feliz no que eu faço. Hoje em dia, eu digo que eu me encontrei na enfermagem e é isso que eu quero fazer por o resto do meu tempo de enfermeira, que eu puder ajudar. Eu quero ficar nessa área.
Então, para
Respondi?
finalizar, muito bem. Para finalizar, como a gente também fala muito de livro nesse podcast, eu escolhi um trecho de um livro que eu estou lendo agora e que é um livro que tem muita referência à amamentação, mas provavelmente é porque eu estou amamentando e eu estou observando mais. Talvez em outra fase da minha vida tivesse passado batido. Mas eu escolhi esse trecho, né, do livro Amada, da Toni Morrison, que é uma história de maternidade, que tem umas coisas bem tristes, mas que tem passagens muito bonitas. E é a que eu escolhi para finalizar esse episódio e para dedicar, né, a você, nossa convidada de hoje. É uma passagem que diz o seguinte: Por fim, ela se deitou e aninhou a menina nos seus braços. Segurou o mamilo esquerdo com os dois dedos da mão direita e a criança abriu a boca. As duas se reconheceram. Enfim, é isso. Eu estou me reconhecendo realmente e estou todo dia conhecendo um ser humano muito importante, né? E queria te agradecer, Rafaele, pelo tempo, seu tempo no sábado, na sua tarde, por ter contribuído com o projeto Tertúlia. Obrigada.
Ah, obrigada a você. Eu estava com medo de fazer o podcast que eu nunca fiz, a pessoa fica insegura, né? Mas falar disso é de uma forma, assim, de uma conversa, é muito fácil, flui muito bem. Sempre que quiserem conversar comigo sobre isso, eu estou à disposição. Eu também deixo o meu Instagram, sempre que as mães têm alguma dificuldade que eu puder ajudar com a informação, eu respondo e ajudo. Obrigada a você.
Tchau.
Tchau.
Essa não nova temporada do projeto Tertúlia, eu pensei em falar um pouco sobre como estão os dias aqui com a pandemia e chamar algumas convidadas e convidados, né, para falar sobre como é que está sendo a experiência de confinamento. Porque, como eu falei com a Rafaela durante a entrevista dela, tertúlia é um nome, tem um significado de confraternização, aglomeração. E como é que a gente está vivendo, né? Algumas pessoas, não são todas, a gente está vendo que um monte de lugar tem muita gente que não entendeu, né, que os casos estão aumentando no interior. Pode ter dado uma estabilizada nas grandes cidades, mas mesmo assim a gente ainda tem que ficar vigilante. Então tem muita gente que não se deu conta disso. E eu queria trazer um pouco desse registro, vamos dizer assim, dessa memória para essa temporada do Projeto Tertúlia. E meio que junto com isso, falar um pouco como está sendo a minha experiência de maternidade no meio disso tudo. Eu tive um parto cesariana, aqui em Piripiri mesmo, no hospital maternidade daqui. Foi uma cirurgia muito tranquila, minha recuperação foi muito boa. Os profissionais foram, enfim, excelentes, né? Principalmente, eu tenho que agradecer bastante a Maristela, fisioterapeuta da maternidade, que me ajudou bastante na decisão de ter minha filha aqui em Piripiri. Enfim, e aí eu quero trazer nessa nova temporada do Projeto Tertúlia os dias de pandemia, né? Uma espécie de diário de bordo. E quem sabe um dia a Pérola, né, venha ouvir. Ela tá aqui do meu lado, na verdade nos meus braços, mamando. Para saber como foram esses primeiros dias de vida dela. E é isso. Para você que me acompanha desde a primeira temporada, para você que chegou agora, eu só tenho que dizer muito obrigada e pedir que, se você pode, por favor, fique em casa. Até a próxima.